estava ali emocionado. É lindo demais, o Evangelho é o poder de Deus. Eu lembro que quando, pela graça de Deus, reconstruímos 168 casas de cristãos destruídas lá na cidade de Zabadani, uma coisa terrível na Síria, essa igreja ajudou com uma casa. Eu levei no dia da entrega das casas, nós não selecionamos as famílias, havia um comitê deles lá que selecionaram, mas eu fui várias vezes e fui no lançamento da casa, da entrega das casas, no momento de entrega das casas, foi lindo. E numa das casas entrou uma senhora com uma criança, uma menina dos 10 anos, era a netinha dela. Aí estava lá ela chorando muito quando entrou na casa. Depois eu soube que fazia 2 anos que ela não entrava na casa, tinha sido queimada, destruída a casa. E aí eu perguntei para ela, onde está o seu marido? Eu estava perto da janela, tudo derrubado ao redor. É uma parte de um prédio, mas aquela casa estava linda. Aí ela falou, onde você está de pé? Eu coletei os pedaços do corpo do meu marido. Ele estava deitado num sofá, e um tiro de bazuca penetrou pela janela e estraçalhou o seu marido. E ela começou a chorar. Eu soube que fazia 2 anos que ela não entrava na casa. Era a primeira vez que ela entrava na casa. E quando a netinha viu a avó chorando copiosamente, falou, vovó, vovó, ela falou, fala, mas a casa está mais bonita do que antes. É o Evangelho. O Evangelho faz todas as coisas novas. É uma maravilha. Então você vê um grupo dessas pessoas aqui, eu sei a dureza que é. Eu perdi um irmão para o vício, na verdade 3 irmãos para o vício. E você vê as pessoas se recuperando, e você vê como o Evangelho é maravilhoso. Ele faz todas as coisas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, igreja é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Eu viajo, esse ano foram 42 países e ainda não terminou a jornada. E a gente vai por aí afora e tem alguma coisa que existe em igreja que é como que a gente está sentindo aqui. É o amor, é o cuidado, é o carinho. Isso são valores universais da nossa fé. Não tem jeito. O que muda é o cosmético, é a maquiagem cultural, costumes. Você vai num canto, as mulheres se vestem de um jeito, põem véu, tira véu. Outro canto, sentam separados. Outro canto, sentam juntos demais. Cumprimentam-se de um jeito. Por exemplo, se eu falar para você a paz de Deus, você pensa que vem de onde? Congregação cristã. Se eu falar a paz do Senhor, se eu falar graça e paz, bate, se eu falar oi, é presbiteriano. Mas não há nada mais espiritual num cumprimento ou no outro, concorda comigo? É apenas uma manifestação subcultural de uma cultura que a gente representa religiosa, que tem as suas manifestações de valores e tradições, e aí a gente fica doutor delas. Mas o que realmente marca é o fato de que o amor está sempre ali. Cuidado, eu me sinto muito em casa aqui, fazia 5 anos que eu não vinha. É como se eu tivesse estado aqui domingo passado. Não, maravilha? Mas igreja é complicado nesse aspecto, porque uma vez eu estava lá na Coreia, no dia de Buda, a celebração do aniversário de Buda, e tinha lá a igreja metodista com ali, são 94 mil membros. E eles puseram uma recepção no Estádio Nacional para comemorar a minha visita. Vê se eu mereço uma coisa dessa. E na hora do almoço, só tem uma sala com ar-condicionado no estádio inteiro, estádio olímpico. E me levaram para lá e tinha lá uns 60 líderes da igreja e o bispo Sandu King. Eu notei que tinha uma mesa compridona, cheia de pratinho com comida, brasileira danada. Eu vi muito brócolis, mas eu só fiquei de olho na carne, entendeu? É ali, um pedaço tem que ser meu aqui. E aí ele chegou uma hora, ninguém mexia em nada, 5 minutos, ficou um negócio estranho. Aí o bispo Sandu King olhou para mim e fez, doutor Dantas, o senhor é o convidado de honra, tome a iniciativa. Eu? Peguei lá os dois pauzinhos, fui direto naquele pratinho de carne escura e mandei ver dois pedacinhos secos. Não gostei de jeito nenhum. E aí ele olhando para mim assim fixamente perguntou: gostou, doutor Dantas? E agora? Eu não posso mentir. Aí eu olhei para ele e falei: diferente, né? Aí ele falou: você sabe o que você comeu? Eu falei: que tipo de carne você comeu? Eu falei: não, você acabou de comer cachorro. Meu amigo, a barriga fazia assim, ó. Porque cachorro agora é membro de família. A gente chama Charles. É o Charles. No meu tempo era Nero. Agora não, agora anda de carrinho de bebê. Está tudo meio doente, né? É uma coisa tremenda. Mas eu tinha que continuar sorrindo para ele. A barriga ali, o que eu comi de brócolis naquele dia não está no jejum. Mas olha, o amor estava ali. Está entendendo? Uma outra ocasião, eu fui falar na Convenção Batista de Bela-Rússia. Em Minsk, na capital da Bela-Rússia. Depois me levaram para falar numa igreja. Tinha uns 200 crentes só, igreja pequena. E ia tudo bem, povo animado, igreja semi-rural. E aí, de repente, o pastor falou que era hora de demonstrar o amor uns para com os outros. Aqui você demonstra isso apertando a mão, dizendo boa noite, né? Oh, que alegria ter você aqui. Lá é beijando, é o ósculo santo, mas só que é boca com boca. E é homem com homem, mulher com mulher. E eu fiquei alarmado. Não amei ninguém naquela noite ali. Eu fiquei aqui no público, que era aquele lá, pá. Aí, quando eu vi aquela cena, eu olhei para trás e não tinha uma porta de trás. Só lá da frente. Falei: estou liquidado. Nisso, um bigodudo olhou para mim. Me viu ali, sozinho lá no palco. Começou a caminhar na minha direção. Chega, vinha salivando. Aí eu falei: ai, ai, ai. Vai ou não vai? Falei: não. Homem com homem é lobisomem. É demais pro meu caminhãozinho. E ele foi chegando. E vinha todo sorridente. Eu estiquei a mão, falei: ó, é aqui, meu amigo, a lei de 1 metro, aqui não passa, viu? Tentou forçar, mas eu ainda tinha mais músculo, né? Então, segurei o pedaço. Mas, apesar de que aquele costume cultural, era inaceitável para o meu costume cultural, que não há malícia lá, é a maneira deles... Ele não troca língua, é só boca com boca. E apesar de que aquele era demais para o meu caminhãozinho, eu não pude negar. Houve alguém que me amou e queria que eu me sentisse bem. Igreja é isso, essa coisa maravilhosa. Ela, onde a gente vai, a gente encontra o carinho, a atenção dos irmãos e das irmãs. Não é maravilhoso fazer parte de um povo deste? É bom demais, tem seus rolos, tem seus problemas, mas aonde não tem? Na média é bom demais. É o melhor povo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus estava aqui na terra, ele tinha como objetivo ensinar a igreja a ser o que a igreja é. Aí ele foi seguido, quando ele ressuscitou, havia 500 discípulos, dos quais 120 ficaram em Jerusalém aguardando a promessa do Espírito Santo. E dos 120, 12 caminharam com ele durante 3 anos. E dos 12, 3 eram os amigos da intimidade dele: Pedro, Tiago e João. Não era muita gente, mas ele precisava ensinar para a gente como é que a gente pode evangelizar o mundo. Vocês estão com 37 anos de igreja. Olha o que Deus já fez com vocês aqui. E agora vocês estão partindo para o mundo. Só que o mundo também está aqui. O Rio tem todas as nações da terra. Na circunferência que é o planeta que Jesus criou, Jerusalém e confins da terra não são mais um conceito linear. Porque confins da terra é sempre uma perspectiva relativa, porque depende de onde Jerusalém está. Os confins da terra para o Brasil talvez seja o Japão. Os confins da terra da Somália talvez seja a Alemanha. É tudo um conceito dinâmico, porque Jesus queria ensinar uma coisa para a gente. Jesus queria ensinar uma coisa, que quando não tinha igreja, a gente podia fazer uma linha, traçar uma linha reta, onde dizia Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Hoje que a igreja está presente no mundo inteiro, não há um país no mundo, geopoliticamente falando, que não tenha uma igreja, confins da terra tornou-se o que deveria ter sido desde o começo, um conceito de revitalização da igreja. Porque todo mundo que estuda geometria sabe que numa circunferência, e a Terra é uma circunferência, o ponto inicial está sempre junto do ponto final, concorda? Porque é uma circunferência. E esse negócio é dinâmico. O que é confins da Terra hoje vira Jerusalém amanhã, na história, no decorrer da institucionalização das nossas organizações. Nós todos precisamos uns dos outros. O Rio está cheio de árabe, muçulmano, está cheio de budista. O Brasil tem 2 milhões de budistas, 750 mil árabes, árabes e paquistaneses, e indianos, muçulmanos. Os confins da terra estão aqui. A gente vai lá porque é mandamento do Senhor, linearmente. Temos que ir, estamos indo, a igreja aqui está em tantos lugares, mas para nós temos o confim da... A própria Jerusalém é o nosso momento inicial aqui, os amigos nossos, etc. Mas os confins da terra estão no nosso meio. E quando os confins da terra, em geral, são mais animados na fé do que nós, porque eles são aqueles que conhecem Jesus na hora, eles conhecem o primeiro amor na ocasião, acabam de se converter, e eles servem para avivar Jerusalém. Só que com o passar do tempo, o Jerusalém, que é avivada pelos confins da terra, tem que avivar os confins da terra, que se tornam Jerusalém, pela acomodação, pela secularização. Entendeu a dinâmica? Então Jesus não somente criou um processo missionário que vai daqui até o outro lado do mundo, qualquer que seja o outro lado do mundo, dependendo de onde a gente está geograficamente, mas Jesus criou um processo de renovação. É assim que a igreja vai caminhando, por isso que ela vai caminhando. Sempre um tem o que contribuir para o bem do outro. E o que marca a igreja é esse amor maravilhoso. Onde a gente vai, é fenomenal. E nesse texto de Jesus que nós vamos ler, Mateus capítulo 9, Jesus Cristo está ensinando como é que a gente cumpre a nossa parte. Como é que a gente cumpre o nosso propósito naquilo que Ele quer que a gente faça para que a igreja continue se expandindo como esse corpo de amor, de graça, de verdade, de harmonia, de paz, de reconciliação, essa embaixada do céu que somos cada um de nós. Mateus 9, de 9 a 13, diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, nesse processo, veja bem, o cristianismo hoje tem 2 bilhões e meio de membros. Está bem, começou com 500, não está ruim, mas pode ser muito melhor, concorda? Porque tem 8 bilhões e 200 milhões de habitantes no planeta, muitos deles na cidade do Rio, que não se confessam cristão. Como é que nós vamos... E Jesus mandou a gente ir para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Como é que eu e você... Ele não mandou a igreja, no seu sentido lato, maiúsculo, somente, ele mandou a igreja, no seu sentido minúsculo, pessoas, você e eu, individualmente, irmos por todo mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura. Como é que a gente consegue isso? Como é que eu consigo fazer a minha parte naquilo que é a tarefa maravilhosa de comunicar Cristo ao mundo? Como é que eu me inflamo para que isso aconteça na minha vida? 2,5 bilhões de habitantes são cristãos. 8 bilhões e 200 milhões não são cristãos. Então Jesus tinha que ensinar que ia continuar fazendo a obra. Ele sempre teve o coração, a mente nos discípulos e o coração nas multidões. Ele se compadecia das multidões, mas ele sabia que ele só tinha 3 anos e meio para ensinar aqueles que continuariam a obra quando ele não estivesse mais aqui fisicamente. E aí ele gasta todo o tempo dele amando as multidões e falando a mente dos discípulos, ensinando a eles o que eles teriam que fazer, que é isso que vamos fazer agora. O texto nos diz que Jesus vinha caminhando pela beira do mar de Genezaré, ou mar da Galileia. Não é um mar, não é água salgada, é água doce. O Rio Jordão tem a sua fonte inicial, ele brota no Monte Hermon, 60 quilômetros ao norte de Cesareia, e ali no mar da Galileia. E aí ele vem, ele enche um lago de 50 quilômetros de comprimento por 13 de largura e 50 metros de profundidade. Para a gente é até risada, até risada. Você chama isso do mar? É, mas para aquela região é o mar, porque não tem muita água lá. A geografia da Bíblia, pelo menos do Antigo Testamento, não fala de China, não fala de Índia. Essas coisas já tinham, já existiam, mas ela se limita a uma região em particular, que vai do Irã até o Egito e Sudão, Etiópia e Sudão, é ali. Essa é a história, é a geografia do Antigo Testamento, é só esta. Ela sai Sudão, Etiópia, Egito, Israel, Líbano, Síria, antiga Assíria, vai para o Iraque, vai para o Irã, e o norte, que era Kurdistão, que hoje é parte de todos esses países. Essa é a geografia da Bíblia. E ali, você tenta achar água, e você só acha água na Galiléia em abundância, e em 2 rios, Tigre e Eufrates. Porque o restante, Rio Jaboque, lá no Líbano, etc., são pequenos córregos, nada muito relevante. Onde tinha água era lá. E o Antigo Testamento é uma história de impérios que se levantam. É claro, o primeiro deles no relato bíblico, na verdade, o relato bíblico nem trata do começo dele, que era o Império Egípcio. O Império Egípcio começou em 3000 a.C. A história egípcia é dividida em 30 dinastias e 2 períodos intermediários. Que são períodos intermediários? São períodos nos quais o Egito foi dominado por poderes estrangeiros. 400 anos ele foi dominado por um império chamado Império dos Hicsos, ou Rei Pastores, que eram cananitas, primos dos judeus. Por isso, quando Jacó veio com sua família, recebeu o melhor da terra. Não foi escravo no Egito 400 anos. Viveu muito bem 320 anos, no melhor da terra, porque os seus primos deram a ele o melhor. Era um poder estrangeiro que estava lá. Quando levantou-se um rei que não conhecia Jesus, que aí foi o pai de Ramsés II, que os egípcios tomaram o poder uma vez mais, aí a perseguição veio. Que não conhecia José, digo. A perseguição veio, diz o livro de Êxodo. Mas só foram 80 anos, e aí foi dura. O segundo período é chamado de período intermediário, é o período no qual o Egito foi dominado pelos núbios, que são, ainda hoje existe no Egito de hoje, perto de uma região de Assuan, onde tem o lago Nasser, onde tem antigas cachoeiras do Egito, que foram canceladas pela construção do lago, mas é o lugar onde o povo vai para a lua de mel. São os negros egípcios. Eles não eram considerados cóptas ou egípcios, a parte do norte. E aí a história egípcia diz que eles são poderes estrangeiros. Não são contabilizados entre os verdadeiros egípcios que foram faraós ali. Para a história bíblica, depois do Império Egípcio, aparece o Império Assírio. Mas os egípcios construíram templos na Galiléia, que é o texto aqui. Porque a Galiléia tinha água, e era lá que o pessoal ia ficando, porque água nós precisamos dela. Então eles iam nas suas batalhas, os ricos construíam suas casas naquela região. Há resíduos de templos egípcios antigos ali, Amon, Amon-Ra, ali a Osíris, ali naquela região. Depois dele vem um poder chamado, aí já é relato bíblico, Israel passa a existir 2000 anos antes de Cristo, 1000 anos depois do poder egípcio. Aí vem Israel, toda a história que a gente conhece de Israel. Na verdade, Israel, como nós conhecemos, vem depois. Mas Abraão é chamado 2000 anos antes de Cristo e começa a história do povo de Deus, israelita. Mas no ano de 725 tem um poder que vem àquela região, chamado poder assírio. Onde estava o Império Assírio? O império mais cruel da história da humanidade. O Império Assírio estava onde hoje é a Síria, um pedaço do sul da Turquia e um pedaço do Iraque. E eles vêm, dominam 25 cidades em Israel e em 701 eles tentam tomar Jerusalém. Lembra da história bíblica de Senaqueribe? Que os anjos aparecem e ele vê sobre os montes e morrem muitos deles lá? Pois é. Eles estão ali, era um poder muito sério. Mas aonde as autoridades se estabeleceram? Na Galiléia. No texto aqui, Jesus estava na Galiléia. E se você for no Monte Hermon, você vai encontrar restos históricos, ruínas dos templos assírios. Porque todo mundo queria ficar lá. Depois deles, em 597, surge um terceiro poder. É o poder babilônico. O poder babilônico, Nabucodonosor, na história bíblica. Eles vêm e o que Senaqueribe não conseguiu, Nabucodonosor conseguiu. Tomou Jerusalém e a destruiu. Levou tudo que Jerusalém tinha de dinheiro e riquezas para Babilônia. E ali ele se estabeleceu. E Babilônia é a sede de um poder chamado Mesopotâmico. Mesopotamos. Potamos no grego é rio. Meso é no meio. São dois rios, Tigre e Eufrates. Então é o poder entre os rios. E para ir até Jerusalém, eles tinham que subir 1000 quilômetros, na chamada Banana Fértil, até onde o rio Eufrates termina, que é na Síria, e depois descer um pouco, passaram por Galiléia, que tem água, e ali eles ficaram. Muita coisa resta naquela região de ruínas do tempo mesopotâmico. Depois dele vem o Império Persa. Aí já foi 520, Ciro, Dario, Xerxes, Artaxerxes. Xerxes era casado com Esther, é iraniano, é o rei daquele filme Os 300, aquele rei persa, é conectado com a história bíblica pela sua mulher, Esther, 434 a.C. Eles vêm também por cima, fazem toda a campanha e chegam até a Galiléia, e ali ficam os seus poderosos e os seus templos, porque era a Galiléia da água. Não é interessante? Depois deles, está quase terminando a lista, vem o Império Grego, 321, Alexandre o Grande. Você for lá hoje, naquela região, no Monte Hermon, tem a Porta do Inferno. Quando a Bíblia chama Porta do Inferno, era um lago de enxofre dentro de uma caverna, temperatura altíssima, fedendo. Está bloqueado por um terremoto, caíram as pedras lá. Mas ali era o templo do deus Pan. Pan em grego quer dizer todo. Esse deus, ele é simbolizado num cabrito. Então ele jogava os cabritos lá dentro do lago. Aquele lago assim, que arde com fogo e enxofre. Se o cabrito conseguisse sobreviver, ninguém poderia tocar nele nem matá-lo, porque era a reencarnação do deus Pan. Jesus estava lá e ele olhou tudo aquilo e ele disse para os seus discípulos: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele estava falando do sincretismo. O sincretismo religioso que estava dominando a Galiléia naquele dia não vão nunca prevalecer contra a igreja que ensina a palavra de Deus. Pois deles, por fim, vem o Império Romano em 163 a.C. E o Império Romano ali se estabelece. E se você for lá, aí vem até os dias de Cristo. Ele foi devagarzinho dominando tudo, até em 63 a.C. tomar conta de toda a Palestina. E você vai lá, o que não falta é ruína romana naquela região. Quem já foi sabe do que eu estou falando. Então, Jesus ensinando os seus discípulos sobre concluir a tarefa, sobre caminhar adiante, pregar o evangelho, ele escolhe a geografia certíssima, o mar da Galileia, a região da Galileia, que tinha tanta coisa de poderes pagãos, que os judeus de Jerusalém olhavam para eles e chamavam, é Galileia dos gentios. Nem crente é. Ora, e não é no meio dos não crentes que a gente tem que continuar a tarefa? Ou você, de vez em quando, se a gente prega o evangelho na igreja, algum crente se converte. Mas não é muito normal. Porque tem uns crentes que dizem que filho de crente é cretino. De vez em quando tem alguns que se convertem. Está aí, nasceu aí, mas não conhece Cristo. Não conhece. Eu acho que até que uma vez por ano deveria se fechar as portas da igreja, só entra crente, faz um apelo. A igreja luterana resolveu fazer isso no Rio Grande do Sul, teve 11 pastores que se converteram. Porque a igreja é isso. Ela tem o joio e tem o trigo. Faz sentido ou não? Ela tem tudo. Mas não é o normal, não é aí que está a produtividade. A produtividade não está em Jerusalém. A escola está. A produtividade está onde a fé encontra não fé. Outra igreja encontra não igreja, outros de dentro encontram os de fora. É aí que você vai encontrar o Mateus, que também é chamado de Levi, depende da língua. É aí que você vai encontrar os publicanos e pecadores. Então, se você quiser, nos próximos anos, continuando a jornada de Cristo, levar adiante essa coisa maravilhosa da pregação do evangelho naquilo que compete a você, porque a Bíblia diz que nós fomos salvos em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ela diz em Efésios 2:9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele. A palavra feitura no grego é a palavra poema, de onde vem poesia. Há uma poesia que Deus está escrevendo da sua vida. Você foi salvo por Cristo, porque Deus está escrevendo uma poesia da sua vida, e essa poesia tem versos alegres, tem versos tristes, mas tem um verso lá que tem a sua produção, o que você faz por Cristo, é o capítulo não terminado de Atos, Atos capítulo 29 é dinâmico, tem um parágrafo com o seu nome, o que você vai escrever lá, só você sabe pelas suas atitudes, pelas suas ações. Mas uma das coisas que tem que ter lá, quando o livro for aberto e as obras dos santos forem reveladas diante de Cristo, é alguma coisa que refira-se a você cumprindo a sua parte na sua Galileia dos gentios. É uma coisa maravilhosa. Foi maravilhosa. Jesus escolheu a geografia da Galileia, e não de Jerusalém, para nos ensinar sobre continuar a obra que ele começou a fazer e ensinar, a obra de fazer discípulos. Ele encontra Mateus, que era um funcionário da Receita Federal. Olha que encontro, cara. Mês de maio, já tinha feito a declaração. E encontra um funcionário da Receita Federal. O chefe da Receita Federal, Mateus. Porque não tem muita cidade ali. Mas a cidade de Cafarnaum não tinha. Cidade de Cafarnaum, a arqueologia diz que tinha 223 casas na cidade. Do lado de fora da cidade, havia um local onde os barcos chegavam da pesca, e ali havia o dock, eles colocavam ali os seus barcos. E ali era a coletoria, você cobrava os impostos da produção, tanto da agrícola quanto da pesqueira. E esses impostos eram 100% mandados para Jerusalém, para Roma, para manter a vida nababesca do Império Romano, dos líderes romanos, Senado, Imperador e etc., porque Palestina era uma província integral do Império, e para manter as legiões romanas. Então não ficava nada. Já pensou você dar um imposto alto e não sobrar nada para você? Já não é bom dar imposto, muito menos não sobrando nada. Então, Mateus não era uma figura muito grata aos olhos dos outros 222 casas daquela região. E Jesus encontra com Mateus, e Mateus conhece Jesus. E Jesus continua fazendo algumas coisas, e de repente Jesus entra na cidade. Quando Jesus entra na cidade, surpresa, surpresa, Mateus já tinha preparado um banquete para Jesus. É uma cena linda que está acontecendo aí, porque Mateus trouxe para o banquete todos os outros funcionários da Receita Federal. Cancelou o dia de trabalho, trouxe todo mundo para lá. Você já pensou toda a Receita Federal da cidade de Cafarnaum, que recolhia os impostos de todo o norte de Israel, preparados para um jantar com Jesus? Eram os publicanos. Mas ele também trouxe um outro grupo. Vai vendo a cena. Os discípulos de Jesus, lembra, mantendo a mente que Jesus está ensinando os discípulos em tudo, o que é que eles têm que fazer, e a mim e a você, para a gente ser bem sucedido naquele que ele espera de nós, está certo? Galiléia é a geografia. Isso nunca aconteceria em Jerusalém. O segundo grupo que aparece ali naquela festa eram os pecadores. Ninguém chama ninguém de pecador. Ali ninguém chamava ninguém de pecadores. É porque a linguagem usada ali é a linguagem de Jerusalém, do templo. Linguagem complicada. Onde quem não guardasse aqueles mandamentos completos e mais os 630 leis e regulamentos diários era considerado um crente vagabundo. Tem crente vagabundo, todos nós sabemos disso. Tem crente que é melhor ficar calado, só atrapalha. Melhor coisa que tem era morrer. É uma tragédia, é uma situação, porque a Bíblia diz, Isaías 52, que Deus leva o crente vagabundo antes que lhe venha o mal. Para que não vá para o inferno. Então, é uma situação, quer dizer, Deus é tão amoroso que até ele chama de justo lá, porque em Cristo todos são justos. Mas, ou injustificado. Mas tem uns crentes que dão um trabalho. Eu, como pastor, eu costumo dizer para meus amigos: tem crente maravilhoso, mas tem uns de alta manutenção. Alta manutenção não dá para aguentar. Ele suga o ar da gente, tira a paciência, tira o sono, é uma coisa terrível. Esses eram os pecadores, os crentes nominais. Você olha, não vê sal, nem o sal perdeu o sabor, a luz perdeu o brilho. Você não conhece gente assim? Oh, cuidado, hein? Quando a gente diz assim, a gente está... Mas nós conhecemos. Pois bem, estava lá. Jesus, de repente, o texto nos diz que nessa festa abençoada, chegaram dois grupos que não precisavam de convite. Porque polícia religiosa não é uma virtude do Talibã de hoje, nem dos radicais na Síria, nem dos radicais no Irã. Não, polícia religiosa... Naquela época, e existiu no cristianismo também, na Inquisição, é uma repetição humana, é uma malvadeza humana. Naqueles dias, a polícia religiosa era constituída pelos fariseus. Os fariseus, eles tinham uma admiração muito grande em Israel, porque quando o descendente de Alexandre, um dos quatro generais que Alexandre morreu com 32 anos, o Império Grego foi dividido e há dois grupos que têm a ver com a história bíblica, que são os Ptolomeus e os Seleucidas. Ptolomeu era um general que ficou com parte, dividiu o Império em quatro partes, ele ficou com a parte norte da África. Os Seleucidas ficaram com a parte norte de Israel, a Síria, aquela região, eles brigavam o tempo todo. E teve um dia... Em 163 a.C., que um homem chamado Antíoco Epifânio, que era o chefão, era o imperador Seleucida, veio do norte de Israel e sacrificou com suas forças um porco no altar do templo de Jerusalém. Foi demais isso aí. Aí um grupo de pessoas, religiosos, nas colinas de Israel, chamado Macabeus, a Bíblia Católica fala a respeito deles, matou alguns dos soldados gregos, do Etíope Epifânio, e começou uma revolução que libertou Israel por 100 anos. Foram 100 anos de liberdade. Esses jovens foram os que fundaram o nome de fariseus. Então, eles eram muito respeitados. Mas aí, o que começou tão bem degenerou num controle miserável, um talibã na vida do povo. E eles não precisavam pedir autorização para ninguém. Então eles iam na casa para ver se a turma estava obedecendo os mandamentos. Não era bíblico, eram os mandamentos e normas que eles criaram, 630 para o dia a dia. E eles estão lá. Hoje, você quer falar mal de uma pessoa e chatear uma pessoa, chama a pessoa de fariseu. seu fariseu, você está dizendo, você é um hipócrita, está certo? Porque nem isso, eles, o que eles criavam não obedecia. E havia um outro grupo lá na festa, chamado escriba, eram os fofoqueiros por escrito. Porque na história bíblica, história mundial, nós somos eternamente devedores aos escribas. Os escribas, eles eram aqueles que, como não havia Gutenberg, não havia Bíblia, não havia imprensa, só veio no século XVI, os escribas eram aqueles que pegavam letra por letra do Antigo Testamento e copiavam os textos. Extremamente acurado o relato deles, tanto é que nós temos o texto sagrado hoje por causa deles. Eles eram venerados como homens muito cuidadosos. Só que quando eles não estavam a serviço de construção dos livros, de escrever os livros, eles saíam em equipe com os fariseus para ver o que estava acontecendo religiosamente, e eles escreviam a ata da reunião. Por isso, quando Jesus chega em Jerusalém na última semana, não tinha mais, todo mundo já sabia no Sinédrio o que tinha acontecido, todo mundo tinha lido a ata, e Jesus vai para a cadeia e é morto. Então eles eram os fofoqueiros de plantão, que fazia tudo em forma escrita, e mandavam para o Sinédrio em Jerusalém. O que é que você acha desse grupo, legal ou não? Ninguém dormiu ainda não? Então esse era o grupo que estava na festa de Mateus ali. Três grupos convidados, os publicanos, os pecadores e os discípulos de Jesus. Dois chegaram lá sem pedir, porque não precisava pedir, só foram para melar o meio de campo. E, de repente, tem que correr, falta 10 minutos aqui, de repente, a coisa é feia, meu amigo, de repente, um fariseu no versículo 10 diz assim, versículo 11, ora, vendo isto, vendo Jesus comendo, bebendo, se alegrando com seus discípulos, um fariseu chega para um discípulo de Jesus e fala no ouvido dele, sussurra no ouvido dele, vem cá, por que come o seu mestre com escribas e fariseus? Para que ele foi falar um negócio daquele? O que ele falou como um sussurro no ouvido do fariseu foi uma trombeta no ouvido de Jesus. Entrou pelo cano. Porque Jesus disse, é aqui, eu não posso perder a oportunidade. E Jesus então interfere na conversa. Em alta voz ele fala para todos, porque ele quer ensinar a todos a verdade do que precisamos fazer se queremos cumprir nossa parte, se queremos escrever o nosso parágrafo na obra dos santos, do livro das obras dos santos que a Bíblia fala. Jesus diz assim, que a mesa do discipulado, a mesa do evangelismo, a mesa de ganhar outra pessoa para Cristo, sempre tem que estar aberta aos enfermos. Irmãos e irmãs, preste atenção. Nós não podemos imaginar o mundo evangelizado se a gente não cruzar a separação entre os de dentro e os de fora. Veja, os sãos não precisam de médico, disse Jesus. Os enfermos precisam. Pecadores e publicanos sempre tiveram lugar na mesa dos relacionamentos e influência de Jesus. A grande pergunta que eu faço para você e para mim nesta noite é, na nossa mesa eles têm? Ou a gente só gosta de estar junto com quem parece com a gente, com quem tem o treinamento acadêmico que a gente tem, a classe social que a gente tem, ou nós somos pessoas que intencionalmente o que gostamos é de gueto. O gueto nos separa. A mesa cristã tem que, a mesa do cristão, na área em questão de relacionamentos e influência, sempre tem que estar aberta ao sem casta. Sempre tem que abrir-se para os outros, senão nós nunca vamos chegar lá, nunca cumpriremos a tarefa. Quando quando as viagens fiz na Índia, eu fui a Calcutá. Calcutá é uma cidade de 10 milhões de habitantes. 1 milhão são descendentes de Cola de Melo, os Marajá. É grana para caramba. 9 milhões é pobreza quase que absoluta. Não tem classe média. Então, pela manhã, os carros de lixo em determinadas localidades da cidade, ainda hoje, vão lá coletar corpos e não sacos de lixo. Gente que mora na rua. Nessa ocasião, Deus levantou uma mulher, a coisa mais improvável do mundo. Ela tinha 1,52 m, com pneumonia raquítica, originária de um país com quase nenhum cristão, Albânia. o único país do mundo que na Constituição diz, somos ateus. Um país onde cristão naquela época quase não existia. Deus levantou aquela mulher, Madre Teresa de Calcutá, para ir trabalhar lá. A Índia naquela época tinha 3% de cristãos. Em Calcutá tinha 9%. Ela fundou uma ordem religiosa, que a única coisa que aquela ordem religiosa fazia e faz é pela madrugada, são 100 freiras, sair às 3:30 da manhã e coletar os que não morreram, estão à beira da morte, moribundos, para trazê-los para um lugar, para dar um banho, pôr uma roupa decente e morrer com dignidade. O país a venerava, ela deu o feriado nacional no dia da morte dela. E ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, raquítica, tuberculosa, e ela foi entrevistada pelo jornalista da Anderson Cooper, da CNN. E Anderson Cooper perguntou para ela, eu nunca esqueci, Madre Teresa, por que é que você fez a opção pelos pobres? Ela falou, eu nunca fiz a opção pelos pobres. E ele, surpreso com a resposta, falou, mas como, você não serve aos pobres? Falou, eu sirvo aos pobres, mas você não fez a opção pelos pobres? Falou, não. Ela falou, o Anderson, eu fiz a opção por Jesus, ele é que me mandou aos pobres. Meus irmãos, a nossa opção é Jesus. Por Jesus a gente gasta os anos da nossa vida, os meses dos nossos anos, os dias dos nossos meses, as horas dos nossos dias, os minutos das nossas horas, os segundos dos nossos minutos, é por Cristo, por Ele, para Ele, com Ele, todas as coisas. A Ele pois a glória eternamente, a igreja diz, amém. É por Ele, meu irmão, é por Ele, é só para Ele. A sua mesa, o seu pequeno grupo, tem que se modelar no modelo de Cristo. Todos são bem-vindos. Vinde e comei dele todos. Vinde e comei dele todos. Ah, claro, isso não implica que você vai se abrir para todo mundo a nível de intimidade. Nem Jesus fez isso. Você sabe quem estava sentado ali naquela mesa? Judas. Você acha que Jesus se abria para Judas? Ele compartilhava o evangelho para Judas. Mas quando a coisa pegava, quando a coisa estava feia, quando estava duro o manto da dor, Jesus tinha que sair para orar. Quem é que ele chamava? Pedro? Lembra daquela música? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. No mar da Galileia. A gente não aprendia? A intimidade, meu irmão, é outra coisa. Você precisa ter, não adianta querer ter muita gente íntima, você conta nos dedos. Nos dedos, pessoas que são íntimas suas, com quem você se abre, com quem você derrama o coração no momento da angústia. Minha alma está muito triste, triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. É Pedro, Tiago e João, no barquinho e também no Getsêmani. É lá. Mas estou falando aqui de não desprezar a pessoa. Nutrir a possibilidade de um relacionamento, de influência, de amizade com gente que é diferente de você, meu irmão, minha irmã. Jesus diz, os enfermos não precisam, os sãos não precisam de médicos, só os enfermos. Segunda coisa, está indo bem até aqui ou não? Segunda coisa, eu sei que isso fala ao seu coração, porque falou muito ao meu quando eu estava lendo e me preparando. Porque nós somos excludentes por natureza. Então, exige um esforço meu, exige um esforço seu, por amor a Cristo. Segundo, Jesus, ele ensina para a gente que há um perigo muito grande em excluir as pessoas. Porque o fariseu disse, por que come o seu mestre com escribas, com publicanos e pecadores? Ora, o discípulo também estava comendo. Indiretamente, ele não queria só instalar dúvida no coração do discípulo, mas ele estava acusando o discípulo também. Porque como o seu mestre e você, com gente que não vai trazer nada de bom, não vai acrescentar nada a você. É isso que aquela pergunta diz. Olha, nós somos treinados para só nos relacionar com quem vai trazer benefício para a gente. Econômico, social, intelectual. É isso. Quando os nossos filhos, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque o muito é muito perigoso, mas quando os nossos filhos começam com relacionamento na escola, com pessoas que não estão no julgar nosso, no mesmo nível, a gente corta, meu irmão. A gente bloqueia, a gente doutrina os nossos filhos para serem tão exclusivistas quanto nós. E a gente diz, esse não é para você. Hoje em dia, a linha que domina a gente é a seguinte: só me relaciono com quem for me trazer benefício. Moralmente, economicamente ou pessoalmente pode ser vantajoso, mas não é ético. Você usar o outro para benefício pessoal apenas, não é ético. Quando eu fazia doutorado, eu frequentei uma igreja chamada Igreja Presbiteriana de Glendale, maravilhosa, na Califórnia, ao lado da Universal Studios. E havia uma classe escola dominical de velhinhos que eu frequentava com minha esposa. 55 anos para cima, eu tinha 32. Então eles me tratavam com o xodó da classe, a minha esposa. E passou a frequentar um vendedor de seguro lá. E fizemos amizade, que era outro, que era mais jovem. Cara bom, de primeira linha. Depois de 6 meses frequentando, ele chegou para mim e falou, e para minha esposa Amélia: estamos saindo da igreja. E eu falei, o que é que houve? Vendeu a casa? Está mudando de cidade? Ele falou, não, está tudo lá. Mas alguém fez alguma coisa aqui na igreja que lhe ofendeu? Ele falou, não, ninguém fez não, está tudo certo. Você vai sair por quê, então? Ele falou, porque quem podia comprar um seguro já comprou. Se a gente for honesto, tem que ter gente com esse mesmo intuito. Enquanto, não digo aqui que é uma igreja de santos glorificados, mas por aí afora. Então, está aqui só pensando em que vantagem pode ter em cima dos outros. Por isso que a vida é um fracasso com essa pessoa. Deus não aceita esse abuso no corpo que Ele ama tanto, por quem Ele amou tanto e se entregou por ela. Irmão, irmã, preste atenção. Há perigo muito grande em excluir pessoas. Diz que uma escola pública tinha um menino chamado Joãozinho. Peça rara, maravilhosa. E a professora falou que só iria dar presença no... Posso ir mais 5 minutos aqui, pastor? Vocês topam? 5 minutos. Ele falou que só ia dar presença para a criança no outro dia se respondesse chamada com uma frase bonita. E o Joãozinho entrou em pânico, porque a única coisa que ele sabia era perturbar. E chegou em casa nervoso, o pai viu que ele estava ansioso, nervoso. Falou, o que é que houve, Joãozinho? Ele falou, foi a tia. Aí o pai já pensou que não devia. Falou, o que é que a tia fez? Ela falou que amanhã só dá presença e quem responder com a frase bonita, eu não sei nenhuma. Aí o pai deu uma risada e falou, José, quando ela chamar seu número, você diz assim, é melhor dar do que receber. Aí o Joãozinho falou, pai, que pai maravilhoso você é. Nem dormiu de noite, ficou ansioso, é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. De manhã foi para a escola, e ele era número 23. Aí a professora chamou Mariazinha, e ele, vai infeliz, é melhor dar do que receber. E assim foi, até chegar no número dele. Quando chamou Joãozinho, ele deu um grito. É melhor dar do que receber. E a professora não esperava aquilo, falou, Joãozinho, falou, pô, que frase linda. Joãozinho, quem lhe ensinou essa frase linda? Ele falou, meu pai. Seu pai? O que é que seu pai é? É religioso? Ele falou, não. O que é que ele é? Boxeador. Irmão, irmã. A coisa está tão feia, que até quando a gente usa as palavras certas, o sentido é errado. Isso. Há um perigo muito grande em excluir as pessoas. Mateus 25 diz que no último dia, a igreja vai chegar diante de Jesus. E uma boa parte da igreja é cabrito, não vai entrar. Está lá, Mateus 25. Eles chegam lá diante de Jesus e dizem assim, em teu nome, os cabritos à esquerda, fizemos isso, eles prepararam na vida um currículo para apresentar no último dia. Estava com fome, demos de comer, estava com sede, demos de beber, em teu nome nós fizemos isso, o pronome era coletivo, mas se você quiser usar a primeira pessoa do caso, você diz eu. Eu preparei meu currículo, aqui está. Fez, tudo crente, da igreja visível, onde tem joio e tem trigo. E Jesus vai dizer: não conheço vocês, apartai-vos de mim. E aí tem lá um grupo à direita, chamado ovelha, bebe, comendo lá no campo. E Jesus diz assim: ei, venham, benditos do meu Pai. É a gente? É. Vem cá, as ovelhas se aproximam a Jesus. Diz: entre no gozo do Senhor. Ele fala: mas que conversa é essa? Por que a gente? Jesus fala: porque agora olha o pronome, a conversa, as palavras são a mesma, o pronome é o mesmo, a fonte do pronome é diferente. Jesus diz assim: porque eu tive fome e me deste comer, eu tive sede e me deste beber, eu estava nu e me vestiste. Aí a ovelha olha para Jesus, está escrito no texto, Mateus 25: o senhor tem certeza que somos nós? Só vocês. Mas quando é que fizemos isso? Você notou a diferença de atitude? O outro estava com o currículo pronto. Isso aí nem fazia por naturalidade. O que ele queria era: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí Jesus diz assim: quando fizestes a um pequenino entre vós, o mais simples do que vocês, a mim me fizeste. Ora, meus irmãos, a raça humana cristã sempre quer ver a Jesus. Foi André que disse: queremos ver a Jesus. Eu tenho encontrado pessoas que têm visto Cristo lá no mundo árabe, no mundo hindu, dezenas, se não centenas de pessoas a quem Jesus apareceu, porque a Bíblia é proibida de pregar, Jesus é a palavra, Jesus prega para ele mesmo. E ter acontecido ele se convertido é uma coisa maravilhosa. Mas e para a gente? O que Jesus está dizendo é que quando a gente ajuda alguém de fora do nosso círculo natural, por amor a ele, aquele pobre, aquele necessitado, e aquele necessitado sorrir para a gente, é o sorriso de Jesus. Porque Jesus diz: eu estava nu e me vestiste. Não era o pobre que estava nu e me vestiste lá. Naquele pobre era Jesus que estava. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava com sede e vocês saciaram-me. Quando o abraço vem, e o muito obrigado, aquelas palavras lindas de obrigado, é Jesus dizendo para a gente: servo bom e fiel. Não é maravilhoso? Maravilhoso demais. Por isso que é perigoso excluir as pessoas, é que a gente deixa de ver Jesus na face do outro, no abraço do outro, na palavra do outro. Eu quero ver Jesus, eu quero ajudar os outros, quero incluir os outros. Porque quando os outros dizem obrigado, é Jesus dizendo obrigado. Finalmente, como é que a gente termina isso aqui? É que Jesus deixa claro que a mesa da inclusão, de enturmar outras pessoas, da amizade, do relacionamento, de não se excluir, não alijar as pessoas, é cheia de surpresa. Hoje aqui tem 2.000 pessoas nesse culto. Vocês são a prova de que isso é verdade. Aqui tem 2.000 expressões de surpresa. Você já pensou quem você era? Pensa um pouco onde é que você estaria se não fosse Cristo. Eu tenho certeza que se abrisse a porta para o testemunho aqui, ia sair cada coisa maravilhosa hoje aqui, não é assim? Mas só aconteceu porque alguém cruzou a linha, de dentro e de fora ele alcançou. Mateus virou um apóstolo. Sabe o que é que aconteceu com ele? Mateus foi queimado vivo na Etiópia, mas deixou um livro para a gente está lendo o livro dele, abençoou o mundo. A mesa dos improváveis pode trazer muita surpresa boa. Você é a prova disso, tem que se abrir para os outros. Dias atrás eu trouxe ao Brasil aqui a vice-presidente do Banco Mundial, o nome dela é Mercy, ela é de Uganda. Ela foi jogada no lixo pelo seu pai, porque estava crise de HIV e crise da guerra civil. O pai jogou ela no lixo. Gary Skinner, pastor da igreja de Uatoto, que talvez já tenha até vindo aqui, eu não sei, ele foi lá e coletou aquela criancinha, a educou. Hoje ela é vice-presidente do Banco Mundial. A função dela tem 300 bilhões de dólares que ela é responsável direto por aconselhar a presidência do banco para cuidar dos necessitados e das catástrofes do mundo. Tudo começou porque alguém olhou uma criancinha chorando numa lata de lixo e disse: aí tem potencial. Aí tem potencial. Surpresa maravilhosa. Eu estava lá em Istambul, estava lá Magda comigo. Magda, ela se converteu a Cristo no Irã. Jesus apareceu para ela. E o marido a deserdou. Basta dizer 3 vezes: eu não te quero mais, não te quero mais, não te quero mais. E ela ficou divorciada. Ela com a filha de 4 anos. A família, envergonhada, a família dela ameaçou matá-la. Ela foi embora do país porque o juiz determinou que a criança tinha que ficar com o marido e ela nunca mais poderia ver a sua filha. Eu chego lá em Istambul, estou lá na igreja Armênia Central, lá pertinho do bazar, conversando com o pastor Kikov, e eu vejo um grupo de casais passando com criança, desce e volta sem criança. Fiquei curioso, perguntei: quem são eles? Falou: são iranianos. É tanto iraniano se convertendo a Cristo na diáspora, que quando eles entram no país, eles rasgam o passaporte na Turquia e dão adeus ao Irã. Mas eles têm que pôr o filho na escola. Quando vão na embaixada, quebrando todos os valores dos direitos humanos universais, a embaixada pergunta se eles ainda são muçulmanos. Eles têm que dizer não. E eles não dão passaporte. Eles ficam apátridas, não podem pôr o filho na escola. A única coisa que eles têm é o documento de entrada no país. E eles levam lá para a igreja. E eu desci e vi lá uma coisa que eu nunca esqueci. Eu vi umas 30 e poucas crianças de 3, 4 anos de idade a 12 anos, divididas em bloco. E a Magda, com 33 anos, ensinando as crianças. Ela era a professora de todos eles. À noite eu fui jantar com a Magda. E a Magda, eu perguntei: Magda, e com o pastor da igreja iraniana, que é um médico. Eu perguntei: Magda, me conta a sua história. Ela começou a chorar e eu chorar com ela. Quando ela disse: perdi minha filha para toda a vida. Faz 2 anos que não posso falar com ela, o telefone é monitorado. É uma coisa terrível. Falei: e aí, Magda, por que é que você faz aquilo ali com aquela 30 e tantas crianças? Ela falou: porque eu perdi uma e Deus me deu 30 e tantas crianças, 36. Elas se tornaram para mim a minha cura. As minhas chagas, o meu sofrimento foram sanados em parte ao servir aos outros. Um testemunho desse você só ouve mesmo, se você entender que a mesa dos relacionamentos e da influência traz surpresa para cada um de nós. Olha essa foto que eu vou terminar aqui. Bota a foto aí. Foto. Ela é impressionante. Foi mandado? Vai entrar a foto aí, amigo? Está vendo isso aí? São ex-guerrilheiros do ISIS, sírios. Eu tive o privilégio de falar para 400 guerrilheiros do ISIS que se converteram a Cristo. 400 com as famílias. Lá no Líbano, em Beirute, eles vinham para aquele salãozão em ônibus e mais ônibus. Deu mais de 800 pessoas lá. E eu preguei para eles. Eu preguei para eles sobre o cruzar a linha entre vida e morte. Eu disse: vocês já serviram muito o Deus da morte. O Deus da morte matou muita gente através de vocês. Vocês trouxeram muita infelicidade no país de vocês. Vocês desgraçaram muita vida. Mas agora vocês conheceram o Deus da vida, Jesus Cristo, aquele que é o autor da vida, a ressurreição e a vida. E o seu país precisa de vocês. Quem é que vai ter coragem de voltar ao Líbano, a Síria, e muito provavelmente ser morto? Porque tem muita gente que odeia vocês lá, mas vocês já estão mortos de qualquer maneira por quem vocês são hoje. Vocês são testemunhas, e a palavra grega para testemunha é mártir. Vocês já estão martirizados com Cristo na cruz do Calvário. Quem vai cruzar a linha e voltar lá? Porque só há esperança para a Síria se vocês voltarem à Síria e pregar o Evangelho, mostrando o poder da redenção que há no sangue de Jesus. Quem vai cruzar a linha entre os de dentro e os de fora? E aí parei, fomos já almoçar. No final do almoço, volta aí a foto, por favor. Esse grupo aí que vocês estão vendo, veio para mim. Pode ver, aquele barbudo ali é o líder deles. Ele veio para mim e falou: Doutor Dantas, podemos conversar? Falei: pode. Olha, doutor Dantas, é sobre cruzar a linha. Falei: ah, é? O que é que você quer conversar? Ele falou: nós, os 8 homens e as 8 mulheres, conversamos sobre isso o almoço inteiro. Doutor Dantas, nós tomamos uma decisão. Eu falei: qual é? Falei: vamos cruzar a linha. Vamos cruzar. E viemos para o Seminário Batista para fazer um treinamento rápido lá em Beirute. Cruzaram a linha. Eu não tenho notícia de como eles estão agora, que eu fui proibido de entrar na Síria, estou na lista negra. Falaram que eu sou promotor do cristianismo lá, então não me deixam entrar. Mas eles estão lá, se ainda estão vivos. Eles descobriram a bênção de cruzar a linha. E eles, para a gente, se tornam uma maravilhosa surpresa. Você quer experimentar esse privilégio da surpresa que você é para outros, e você foi para outros e agora você ser para alguém? Cruza a linha, saia do seu gueto, aproveita o aniversário de 37 anos e dá aquele passo maravilhoso dizendo: intencionalmente eu vou tentar me relacionar com pessoas que não parecem comigo, não são como eu. Não é ser íntimo, trazer necessariamente para a sua casa, abrir-se para isso. Não, é pelo menos não alijá-los, deixá-los para lá, ouvi-los. Quem sabe você vai encontrar um apóstolo Paulo aí, que vai abençoar o mundo por causa do capítulo da sua vida que você está escrevendo. Que Deus nos abençoe. Amém.